Nós vamos abrir a edição de hoje, trazendo aqui para você uma nova tendência de serviço personalizado e especializado, que são as ceias e sobremesas natalinas compradas diretamente já prontas de panificadoras, padarias, enfim, pessoas que acabam também oferecendo esse serviço de forma autônoma. Mas fato é, isso tem mostrado uma nova tendência quando se fala em preparar ali a ceia de Natal e Ano Novo. Vamos entender um pouquinho dos fatores que levam a essa tendência. Nesse sentido, eu recebo aqui com muita satisfação, nos estúdios da CBN Cascavel, o Rodrigo Paza, ele que é presidente do Sindicato da Panificação do Oeste, o SINDAP. Rodrigo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Estamos aí à disposição para falar um pouquinho de ceia de Natal, esse momento que é tão importante para todos, né? De confraternização das famílias.
Bom, Rodrigo, o que explica esse crescimento da demanda por ceias e sobremesas prontas nos últimos anos?
Esse movimento realmente ele vem crescendo e crescendo muito forte a cada ano. É uma mudança de comportamento do público, do consumidor, de não estar tão preocupado nesse dia em fazer. Sempre fica duas, três pessoas envolvidas em fazer, essas pessoas acabam nem querendo participar, fica sentindo o cheiro da comida fazendo, não querem participar e dar aquele trabalho, né? E começou há uns 8, 10 anos atrás aqui na região esse movimento de ceias. E quando as pessoas experimentam em pegar algo pronto, uma variedade maior, e poder de fato nesse dia só confraternizar e todo mundo aproveitar, eu acho que esse é o grande diferencial que vem se destacando. E além da variedade que você pode consumir, comprar em vários estabelecimentos hoje de Cascavel.
Qual é a leitura, a interpretação que você faz desse aumento, dessa tendência? É pelo fato da mudança de comportamento do consumidor, no sentido de ele busca mais praticidade e menos trabalho, menos serviço no momento de preparar uma ceia natalina? Ou você acha que, na verdade, foi a panificação que colocou mais uma opção no mercado das muitas que já existem?
A panificação ela se reinventa cada ano que passa. A gente fala que hoje a gente vende até pão, né? Na padaria hoje vende até pão. A gente oferece desde o café da manhã, o almoço, o jantar, esses eventos para datas comemorativas. Então, mas a mudança de comportamento, principalmente com a pandemia, o delivery, ele cresceu muito, aquela questão de você pegar o prato pronto em casa, pegar realmente só o que precisa, não, porque às vezes você vai no mercado, você compra para você fazer uma ceia completa, você tem que comprar uma variedade imensa de produtos e acaba sobrando muito produto também. Então, pegando pratos específicos, acaba também compensando financeiramente também, além da praticidade, que essa aí é inegável.
E o que você acha desses serviços em atender os mais variados perfis de consumidores? Porque hoje nós sabemos que, enfim, as pessoas têm estilos de vida muito diferenciados. Nós temos ainda aqueles núcleos familiares que passam as festas de fim de ano de forma um pouco mais volumosa, numerosa, aquelas famílias que ainda têm a tradição de se reunirem ou de escolherem ali a casa de um familiar e acaba sendo uma ceia muito numerosa, mas a gente também tem aquele perfil de consumidor que às vezes passa no núcleo familiar um pouco mais reduzido. Poucas pessoas, às vezes passam duas, três pessoas apenas, então atende a esses dois perfis, o numeroso, mas também aquele mais restrito, não é?
Atende, e é engraçado que a gente atende ceia para 20, 30, 40 pessoas e também ceias individuais. Tem clientes que chegam, eu queria encomendar uma ceia para mim. Pega um pouco de salpicão de frango, um pouco de salpicão de frutas.
Uma refeição individual.
Uma refeição individual. Então ela consegue personalizar para duas, para quatro pessoas, é normal. Então por isso há praticidade. Então a pessoa passa, pega o produto, chega em casa, coloca no seu recipiente e faz a sua festa com tranquilidade.
Até porque, claro, nem todas as pessoas têm o privilégio de na semana do Natal não estarem trabalhando. Algumas pessoas, independente da profissão ali que desempenham, mas muitas pessoas trabalham até ali 8, 9 da noite do dia 24, por exemplo. Então não tem nem tempo, na verdade, por mais que elas às vezes tenham até a boa intenção, mas não tem tempo de preparar uma ceia. E acaba sendo que a ceia comprada é uma opção interessante.
É, realmente, é uma opção super interessante, porque, como você acabou de falar, as pessoas trabalham até o dia do Natal, na véspera. Agora o comércio se estendeu a abertura até mais tarde. Então a pessoa acaba não tendo tanto tempo de ir para o mercado. Tem pessoas que não têm a condição, por exemplo, aqui assar um Chester, não tem o forno adequado para assar um Chester, que demora um pouco mais de tempo, uma costela desossada. Então, realmente é uma praticidade que veio para ficar e ela vem crescendo e crescendo forte.
Rodrigo, é possível fazer um levantamento, enfim, ou chegarmos a uma conclusão de quais são os produtos mais procurados nessas ceias prontas? E por que eu te pergunto isso? Assim como mudou o comportamento do consumidor em relação a propriamente suas relações de consumo, a gente sabe que também hábitos alimentares vem passando por grandes transformações. Então, se antes o peru, o Chester, era ali o, digamos assim, o personagem principal das ceias, das mesas dos brasileiros, hoje nem tanto. Hoje tem muitas pessoas que, por alguma razão, seja por restrição alimentar, ou seja por até mesmo estilo de vida, trocaram ali os seus componentes da ceia natalina. Mas, diante disso, existe algum produto que acaba aparecendo mais ali nas compras das ceias prontas?
O peru e o Chester, eles são tradicionais, mas a costela desossada, o porco à paraguaia, sabe, as lasanhas de legumes, pratos diferenciados, realmente ele tem tomado seu espaço.
Ganhando espaço.
O peixe vem crescendo muito também, então tem pessoas que encomendam peixe para passar a sua ceia de Natal. Então, assim, porque a variedade dos cardápios hoje são imensas, tem muita opção, então dá para fazer uma ceia bem completa que atende todos os gostos e paladares aí.
Olha só que interessante. E estamos conversando com o Rodrigo Paza, presidente do Sindicato da Panificação do Oeste, sobre essa tendência de serviços especializados em ceias e sobremesas natalinas que tem ganhado espaço nos últimos anos. As pessoas que estão já comprando tudo isso pronto. Agora, Rodrigo, vamos falar um pouquinho sobre a rotina de quem trabalha na preparação dessas ceias. Porque, claro, a panificadora, por exemplo, que adota esse serviço, que vai oferecer esse serviço, ela vai precisar ali reforçar as suas atividades, porque todo esse material, enfim, todos esses produtos precisam estar ali à disposição. Tem aquelas pessoas que, às vezes, tem aqueles empresários que talvez vão trabalhar só com encomenda, então ele consegue se organizar e programar a sua equipe de trabalho com base na demanda que ele vai atender, ou seja, não vai sobrar nada. Mas também a gente sabe que tem aquelas pessoas que talvez vão fazer ali para já deixar à disposição, porque sempre tem aquela pessoa que compra de última hora e acaba que o empresário quer deixar aquilo à disposição. Em relação às equipes de trabalho, como que você tem visto a organização das panificadoras para melhor atender o cliente?
Esse dia, o dia 24, a véspera do Natal, que é o dia que a gente entrega as encomendas, talvez seja o melhor dia de venda do ano de todas as padarias. Então, assim, toda a produção, toda a equipe, ela é focada para a produção desse dia. As encomendas, elas normalmente são feitas até 2 dias antes para poder se organizar. Mas claro que tem algumas empresas que conseguem deixar alguma coisa à disposição, mas também o público se organiza. Ele deixa para última hora, mas o dia do Natal ele está organizado, ele já está com tudo comprado, ele não quer deixar para não ter risco de faltar, que muitos comércios fecham. Então, assim, é um pouco as pessoas se organizam. Em relação à equipe, ela é 100% concentrada na produção de ceia de Natal e Ano Novo, sobremesas. Começa de madrugada e quando é de tarde já está começando a entregar. Então, realmente é um dia muito bom para o comércio, muito bom para as padarias. É uma grande oportunidade de negócio que temos que aproveitar.
Rodrigo, a gente sabe que com a chegada do final do ano é comum, natural, devido à oscilação econômica, de que algumas coisas acabem ficando um pouco mais caras. Alguns produtos ali dos pratos dos brasileiros ficam naturalmente mais caros. Como manter preços competitivos nessas ceias prontas, nesse cardápio já pronto, mesmo com essa alta de preços? Porque como tem tido uma demanda interessante, então a gente sabe que temos muitas opções de panificadoras oferecendo esse serviço. Como manter aí um preço competitivo, saudável, mas que também possa trazer um faturamento satisfatório para o empresário?
Isso é organização, é ao longo do ano, parceria com o fornecedor, a compra anualmente, por exemplo, embalagens, os empresários já compraram há um mês atrás, porque se deixar para o último dia vai ficar sem embalagem, então negocia com o fornecedor, é tudo questão de organização, porque realmente nessa época inflaciona um pouquinho os preços, mas também com a alta demanda, como tem bastante empresas oferecendo, consegue equilibrar um pouco isso. E nós temos que trabalhar bem certinho nos custos para poder, de fato, não só vender, mas ter lucro também para ter resultado.
O que o consumidor ele deve observar, que cuidados ele deve tomar no momento de comprar essa ceia pronta? Que dicas que você daria em relação a isso?
A dica é conhecer o estabelecimento, verificar os... Normalmente o cliente que compra a ceia, ele já é teu cliente dia a dia, então ele já confia no teu trabalho. Verificar a variedade, verificar se já tem esse histórico, né? De entregas anuais. Hoje as padarias entregam nesses dias 300 a 400 encomendas. Então, assim, as padarias têm um bom histórico em relação a isso. Mas a dica é... avaliar bem o cardápio, pegar a medida correta por pessoas, por exemplo, de carnes 250 a 300 gramas por pessoa, acompanhamento 100 gramas por pessoa, então para não pegar produtos a mais também. E as pessoas também acabam comprando mercadorias, o produto, para que ele faça na ceia de Natal, na véspera, e que já sobra um pouquinho para outro dia, para não ter trabalho também, então acaba fazendo dois pacotes em um só.
Isso. Bom, Rodrigo, a gente sabe também que o sindicato tem uma parceria muito sólida com o Senai, principalmente quando a gente olha para esse panorama da profissionalização, que, diga-se de passagem, o setor da panificação tem exigido muito, até pelo seu crescimento, a demanda, é um setor muito bem posicionado na economia da nossa região, da nossa cidade, então isso acaba demandando profissionais melhores capacitados. E o Senai, nesse quesito, torna-se um parceiro importante do sindicato, não é?
Sim, um parceiro importantíssimo na formação de mão de obra, com cursos pelo Paraná todo. Esse ano fizemos cursos em todo o Paraná, conseguimos atrair bastante pessoas para o setor, um setor que vem crescendo cada vez mais, ele não para de crescer. Se você procurar hoje em Cascavel, e não só em Cascavel, mas no Paraná todo, todas as padarias têm vaga de emprego. Tem 8, 10 vagas de emprego abertas sempre. Então, assim, é um mercado, um setor que está crescendo, está ficando bem valorizado também. A indústria, ela remunera já tradicionalmente mais do que o comércio. Então, no Paraná são quase 10 mil padarias. E acredito que 90% dessas tenham vagas de emprego, sabe? E o Senai, ele é papel fundamental na qualificação, na inserção dessa mão de obra.
O que você tem observado sobre o perfil de quem busca essa profissionalização? Tem sido maior a profissionalização em quem já está ali na profissão e quer se reposicionar, quer buscar uma especialização e até mesmo para que isso reflita também na sua remuneração? Ou você acha que a busca por essa profissionalização tem sido maior por quem está entrando no mercado, para quem está começando efetivamente?
Eu acredito que a busca maior é para quem está começando. O profissional que já está consolidado também está buscando especialização, mas a busca maior é para quem está começando. A gente fala que a gente está pegando as pessoas pelo laço. Passou na frente da empresa, a gente está jogando para dentro e treinando dentro da própria empresa, além dos treinamentos no Senai. Porque realmente é um setor que tem muita demanda de mão de obra, tem muito trabalho para fazer. Hoje as empresas, às vezes, deixam de vender por falta de pessoal.
Olha só, e já que estamos entrando aí no mês de dezembro, eu aproveito aqui a tua presença para perguntar e fazer uma espécie de balanço, assim podemos dizer, se as expectativas e os projetos de 2025 do sindicato foram atendidos.
Foram atendidos, a gente fez muito trabalho, fomos a feiras com os empresários, visitamos novas tendências inclusive dessas de delivery, visitamos grandes padarias em São Paulo que já estão se destacando em relação ao delivery. Iniciamos esse ano um projeto sindicato, uma central de compras, justamente que entra no que você me perguntou em relação à redução de custos. Então nós juntamos empresas, nós vamos começar a fazer compras conjuntas através da tecnologia para reduzir o custo e aumentar a competitividade. E os cursos, já estamos programando cursos novos para o ano que vem. Um grande trabalho, mais eventos que de fato fomentem o setor do conhecimento do empresário ao colaborador.
Então, quando se olha para o 2026 do sindicato, a gente pode considerar e esperar novos cursos e também eventos dentro dessa área de atuação.
Com certeza, pode esperar, vai ter mais de um evento ano que vem, justamente para potencializar ainda mais esse setor que não para de crescer.
Interessante você ter falado sobre essa iniciativa de se pensar contas, essas compras conjuntas. Podemos então pensar que o setor da panificação, os empresários da panificação, tem buscado, na medida do possível, dentro das suas potencialidades, fazer uma espécie ali de união para fortalecer esse setor da economia?
Com certeza, porque as padarias tradicionalmente são empresas menores, empresas com média 15, 20, até 50 funcionários aqui na nossa região. Uma padaria tem um poder de compra, 10 padarias juntas tem um poder multiplicado por 10. Então é muito importante essa união, nós nos consideramos parceiros um do outro, não concorrentes, cada um faz o seu trabalho. E a padaria ela consegue se identificar como personalizações, então cada empresa consegue ter um diferencial por ser uma coisa muito particular. Então sim, essa junção de forças ela realmente vem a fortalecer.
E eu acho que esse fortalecimento ele se faz importante quando a gente olha num contexto até econômico. Claro que algumas empresas, dentro das suas respectivas áreas de atuação, algumas empresas têm mais custos do que outras, às vezes demandam mais investimento. Nesse sentido, hoje, tem sido interessante se pensar um investimento na área da panificação? É algo muito caro? Você colocou, geralmente as padarias, as panificadoras são empresas pequenas. Como que isso se reflete nos custos para manter uma empresa de uma padaria, de uma panificadora funcionando?
Os custos, eles, a cada ano que passa, eles vêm aumentando, vêm dificultando em relação ao crescimento. Mas nós temos que estar sempre se organizando e deixando essa reserva para poder estar sempre investindo, como eu falei antes. A padaria tem que se reinventar muito rápido, ela se adapta muito rápido a todas essas tendências. Então, o que está acontecendo? A pandemia veio, o nosso cliente sumiu, a gente se adaptou ao delivery. Quando vê esse delivery, já faz parte do dia a dia, a tecnologia vem vindo. Então, a gente hoje tem que usar também, pensar na tecnologia, que é uma coisa que vai nos facilitar em otimização de custos também e aumento de rentabilidade.
Então, acho que a gente podendo até olhar aí para o futuro e projetando alguma coisa dentro desse setor, com essa mudança de perfil do consumidor, com a força do delivery, hoje a gente pode pensar então que a panificadora, a padaria, deixou apenas de ser aquele local quando a gente pensava só para comprar o pãozinho do dia a dia, né? Na verdade, tem uma questão até de comportamento. Hoje as pessoas escolhem panificadoras e padarias como pontos realmente de refeições importantes do dia. Tem pessoas que escolhem para trabalhar, né? Acabam ali escolhendo espaço, principalmente as pessoas que trabalham naquele modelo do home office, por exemplo. Às vezes não trabalham em casa, mas trabalham ali no espaço físico das padarias. Então, mudou muito a forma como as padarias, as panificadoras estão inseridas dentro do nosso cotidiano.
Sim, esse setor de alimentação das mesas, da área de alimentação nas padarias cresceu muito, porque a gente sempre falava que a padaria era uma extensão da casa das pessoas. As pessoas, elas se sentiam em casa na padaria, e hoje elas também estão se tornando extensões dos escritórios, dos fechamentos de negócios, porque diz que grandes negócios se fecham tomando bom café, né? Então, assim, fica um ambiente mais informal, quebra o gelo, realmente é uma tendência forte. É comum hoje você entrar em qualquer padaria da cidade e você vê pessoas com notebook, trabalhando, fazendo reunião, fazendo treinamento. Então, num ambiente confortável, onde oferece tudo o que precisa, né?
Bom, Rodrigo, chegamos ao final, então, da nossa entrevista. Eu agradeço a sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN. E claro que a gente deseja muito sucesso para esse setor tão importante da nossa economia. Obrigado pela sua presença.
Nós que agradecemos. Um forte abraço a todos aí, um ótimo Natal e um próspero ano novo a todos.